Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, em particular dos dois oradores convidados que tiveram a amabilidade de aceitar o convite que lhes foi dirigido para aqui estarmos. Eu ia apenas fazer uma breve introdução para apresentar, enquadrar esta sessão, que faz parte de um projeto mais vasto e que já tem uma duração de quase 2 anos. E de facto o que nós vamos fazer aqui hoje faz parte de um projeto que começou no princípio de 2010 e que tinha como objetivo de alguma maneira assinalar os 25 anos da adesão de Portugal à União Europeia, que se cumprem precisamente entre 2010 e 2011. Entretanto, muita coisa aconteceu e, portanto, o sentido da efeméride se calhar foi evoluindo, mas a ideia foi essa. E este projeto, que, como digo, é relativamente ambicioso, envolve várias instituições e tem rodado as suas várias iniciativas, têm rodado pelas várias instituições. São elas o Núcleo de Investigação em Políticas Económicas da Universidade de Minho, o Gabinete de Estudos Monetários e Financeiros da Universidade de Coimbra, o Instituto de Ciências Sociais e o Centro de Economia e Finanças da Universidade de Porto. E, portanto, isto têm sido estas as 4 instituições, com colaborações várias externas, que têm organizado estas sessões. Isto foi pensado em várias áreas temáticas, são 7 neste momento, julgo eu, e precisamente esta iniciativa de hoje insere-se numa das áreas que estava prevista, que é das instituições e competitividade, onde havia um espaço reservado às questões do mercado de trabalho. E, portanto, é esse o enquadramento desta sessão. Aquilo que nos levou a escolher o tema que eventualmente viram associado à divulgação da iniciativa, tem a ver com qualquer coisa em que o Sr. Paz Antunes é um interlocutor privilegiado, que é com a evolução da legislação dirigida ao mercado de trabalho e os seus efeitos para a economia. Para a economia, quer dizer para a economia em geral, e portanto estamos naturalmente a pensar naquilo que é habitualmente referido como as relações entre este enquadramento legislativo e o impacto que isso tem nas relações de trabalho desde logo, mas também em termos de produtividade e, por isso, potencialidade de crescimento económico. Mas tem também, por causa disso, tem influência na forma como as relações de trabalho se estabelecem a um nível mais micro, se quiserem, das relações concretas entre os empregadores e os seus trabalhadores. Estas questões estiveram sempre na ordem do dia, desde que esta legislação foi sistematizada no primeiro Código do Trabalho, mas nunca deixou de ser objeto de discussão, sempre muito no mesmo sentido e levantando sempre questões relacionadas com custos de despedimento, flexibilidade dos despedimentos, horários de trabalho, formas de negociação, por aí fora. E ainda agora são essas as questões de que falamos, se calhar num contexto um bocadinho diferente do habitual. E, portanto, nós ficamos muito contentes quando quer o Sr. Paz Antunes, quer o Sr. José Pedro Ana Cureta Correia aceitaram vir aqui partilhar connosco a sua experiência. O Sr. Paz Antunes tem uma longa experiência na área da legislação laboral, nomeadamente da legislação laboral, e foi nomeadamente o Secretário de Estado com responsabilidade na elaboração do Código de Trabalho em 2013 e 2004. E, portanto, certamente é uma opinião que vale a pena ouvirmos. O Sr. José Pedro Ana Cureta Correia, pelo seu lado, vai, de alguma forma, transmitir-nos a sua experiência na gestão dos recursos humanos de uma grande empresa portuguesa, que ainda por cima tem a vantagem de operar em vários países e, portanto, sujeito a enquadramentos regulatórios diferentes e, portanto, com alguma evidência sobre o que é que de facto significa na prática trabalhar com legislações mais ou menos flexíveis em contextos institucionais diferentes, portanto. E, portanto, renovando os meus agradecimentos aos dois por terem aceito vir aqui hoje, em particular ao Sr. Paz Antunes, que veio de Lisboa a propósito, e eu ia passar então a palavra ao Sr. Paz Antunes.
Sim, senhor, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer este convite e a oportunidade de vir ao Porto, que é sempre uma coisa boa, que me dá particular gosto, embora venha cá com bastante frequência, praticamente todas as semanas venho ao Porto, dar aulas de futebol, sou adepto do Futebol Clube do Porto, o que me traz aqui com bastante frequência, que nem toda a gente pode ter só virtudes, também todos nós podemos ter alguns defeitos, mas hoje não é esse o tema que me traz aqui, nem é esse o tema que vos traz aqui. Eu tentarei ao longo dos próximos 15, 20 minutos, gostaria de fazer uma apresentação relativamente curta e privilegiar a possibilidade de debatermos um pouco. Voluntariamente não vou fazer nenhuma apresentação em PowerPoint, porque acho que muitas vezes isso desfoca a atenção das pessoas e tentarei não ser incomodativo ao ponto de vos levar a adormecer ou pelo menos a ter a tentação de o fazer durante a minha intervenção. Deixem-me dizer-vos que falar sobre estas questões do mercado de trabalho e a revisão da legislação do trabalho nunca foi simultaneamente tão fácil e tão difícil. Tão difícil porque hoje, dia 17 de outubro, o número de variáveis é de tal forma elevado que falar sobre aquilo que está em causa quando se analisa a legislação do trabalho é praticamente um puzzle daqueles com 10 mil peças e por mais horas que nós passemos à volta dele nunca o vamos, ou pelo menos temos a sensação de não o conseguir resolver. Mas simultaneamente fácil porque, para o bem e para o mal, eu diria mais para o mal do que para o bem, nós estamos a viver um período de total desconstrução da organização do mercado de trabalho, em que um conjunto de princípios e de ideias e de valores e de referências que ao longo dos anos fomos admitindo como sendo incontornáveis, hoje em dia estão, eu diria, definitivamente postas em crise. Não é tanto um problema de legislação, é um problema, eu diria mesmo, não é tanto uma questão de enquadramento legislativo, regulamentar, é uma questão de conformidade com a realidade. Independentemente da lei, a lei pode ajudar, pode dificultar, pode promover, pode facilitar, mas se há coisa que hoje em dia todos percebem é que a lei de pouco serve quando a realidade vai num sentido diferente daquilo que a lei optou. Nós temos, de acordo com os índices da OCDE, nós temos uma das legislações mais protetoras do mercado de trabalho e dos direitos dos trabalhadores, mas como todos certamente concordarão, do ponto de vista prático, o resultado está muito longe de ser esse. Temos, talvez, neste momento, um dos mercados de trabalho menos protegidos, de facto. E eu quando vinha no comboio aqui para o Porto, lembrei-me de uma entrevista que eu dei a algures no final de 2004, quando exercia funções governativas nesta área. O desemprego tinha acabado de chegar a um número que foi apontado como sendo caos, porque tínhamos chegado aos 6,9%, estávamos ali à beira do 7%. Houve, aliás, um político na altura, que depois exerceu funções de grande responsabilidade, que dizia que 7% que era a marca de uma governação falhada e de uma economia completamente destruída. E eu lembro que nessa entrevista disse uma coisa que foi muito criticada na altura, porque eu fui questionado por um jornalista se, não era provavelmente nestes termos, se estava feliz com aquela taxa de desemprego, ou se convivia bem com aquela taxa de desemprego, e eu respondi algo do género: é má vista hoje, será ótima daqui a 10 anos. Não é surpresa nenhuma nós estarmos neste momento com uma taxa real que rondará os 14 a 15% da taxa de desemprego. Infelizmente estamos ainda longe da percentagem de desemprego que iremos conhecer nos próximos anos. E isto, repito, apesar de termos uma legislação que é muito protetora. E que é protetora ao ponto desse elemento de proteção ser interiorizado por todos. Eu tenho aberto aqui à minha frente, não o ponho propositadamente, tenho aberto aquilo que hoje em dia é o verdadeiro Código do Trabalho, eu diria que é a verdadeira Constituição, o verdadeiro código do trabalho, a verdadeira lei de investimento, que é o memorando da Troika. E não deixa de ser, era esse o ponto que eu ia referir, não deixa de ser interessante ver que no conjunto de matérias que estão expressamente previstas neste acordo com as instituições internacionais, se faça referência por mais de uma vez à proteção dos direitos adquiridos. Por exemplo, em matéria de compensações, barra, chamemos de indemnização por despedimento. Convém não esquecer nesse quadro também que as cerca de 350 mil pessoas que passaram de uma situação de emprego a uma situação de desemprego ao longo dos últimos anos tinham todas direitos adquiridos, tinham todas direito ao emprego, tinham todas direito a um conjunto de proteções legais e de regalias que objetivamente não se conseguem concretizar. Portanto, o problema que nós, e esse era dos três grandes temas que eu queria trazer para a discussão, o primeiro aspecto, o primeiro tema era, nós vivemos um período de grande desconformidade entre aquilo que é a percepção social, ou se quiserem, a conformação social da regulação de uma determinada área da atividade humana, o trabalho, e aquilo que a realidade económica nos impõe. E andamos, uns mais conscientes, outros menos conscientemente, deliberadamente a fugir da resolução dos problemas. Como a realidade tem sempre mais força do que a vontade, infelizmente, a realidade tem-se vindo progressivamente a impor e conduz-nos hoje a uma situação que eu acho que é de uma enorme gravidade, não apenas pelo tipo de medidas que implica, mas sobretudo pela pequena margem de esperança, pequeno grau de esperança que dá a todos aqueles que querem entrar ou estão no mercado de trabalho. Hoje, acho que nunca como hoje esses extremos estão a tocar. O nosso mercado de trabalho, até há relativamente pouco tempo, tinha uma espécie de muro de Berlim entre aqueles que estão, entre os insiders e os outsiders. Os insiders tinham uma proteção, emprego para a vida, exceto em situações muito limites, é que poderiam ver terminada a sua relação laboral, e aqueles que estavam fora viam uma porta cada vez mais pequena para conseguir entrar. Hoje em dia esse muro está a desfazer-se, infelizmente está a desfazer-se não necessariamente no bom sentido, está a desfazer-se no sentido em que está a pôr para fora aqueles que estavam dentro, mas não deixa entrar os que estão fora. Primeiro, minha primeira contribuição para a discussão, para o debate. Segunda questão, ou segundo tema. Bem, a tentação de cruzar os braços e esperar que a tempestade passe é muito grande, porque a probabilidade de conseguir influenciar o curso das coisas é muito limitada. Quando nós analisamos o tipo de medidas que o acordo com a Troika nos impõe, nos propõe, isto é um acordo, não é? Embora as partes não estivessem exatamente no mesmo plano, nós temos que fazer uma distinção entre duas coisas, entre aquilo que são os objetivos e aquilo que depois são as medidas. Quando nós começamos a ver os objetivos, não vos vou ler, leio-vos apenas duas ou três passagens. Os objetivos, que estão aqui em dois parágrafos, eu diria que são pacíficos e aceitos globalmente por toda a gente. Rever o sistema de prestações de desemprego com o objetivo de reduzir o risco de desemprego de longa duração e, ao mesmo tempo, fortalecer as redes de apoio social. Implementar reforma na legislação para combater a segmentação do mercado de trabalho, promover a criação de emprego e facilitar a transição dos trabalhadores entre várias atividades, empresas e setores. Facilitar o regime dos tempos de trabalho para conter flutuações de emprego ao longo do ciclo. Garantir boas práticas e recursos apropriados para as políticas ativas do mercado de trabalho. Acho que não há ninguém que não subscreva este tipo de objetivo. Quando chegamos às medidas, as coisas aí começam a ser um bocadinho diferentes. Eu focar-me apenas em três delas. Uma tem a ver com a das prestações de desemprego. Aquilo que está em causa em matéria de proteção de desemprego é essencialmente, ou age essencialmente a dois níveis. Um, redução do benefício e redução da duração do acesso ao benefício. Grosso modo, o que nós estamos a dizer é que nenhum subsídio de desemprego pode ultrapassar 2.5 IAS, o indexante de apoios sociais. Estamos a dizer que nenhum subsídio de desemprego pode passar cerca de 1.000 euros, mais questão, menos questão, independentemente do nível de contribuições, e a duração, que atualmente ainda, em algumas situações, pode ir até aos 36 meses, até aos 3 anos, vai ficar limitada aos 18 meses, e eu pessoalmente acho que vai ficar limitada a bastante menos que os 18 meses, mas estamos aqui a falar dos termos do acordo. Esta é uma boa medida ou é uma má medida? Eu diria, de uma forma muito simplista, do ponto de vista individual é uma má medida, do ponto de vista da dinamização do mercado de trabalho é uma medida com algum potencial. Apenas por uma razão, à medida que as condições de trabalho se foram degradando, e elas foram se degradando em Portugal, como noutros países, talvez mais em Portugal que noutros países, apesar de tudo, a remuneração do desemprego, em muitos casos, tornou-se mais interessante que a remuneração do próprio emprego. E, portanto, isso constituiu um fortíssimo desincentivo, não só à procura de trabalho, mas, sobretudo, ao exercício de uma atividade produtiva ou suscetível de criação de riqueza. A questão que se coloca é a de saber se, neste momento, o potencial efeito benéfico deste tipo de medidas ainda se pode produzir. Esta medida teria tido um impacto relativamente significativo no momento da entrada da adesão de Portugal ao euro, ou, diria, nos primeiros 2-3 anos do século XXI, em que nós estávamos numa situação quase de pleno emprego. As pessoas já não se lembram, admitindo que a taxa dos 4,5%, que é aquilo que internacionalmente se considera corresponder ao pleno emprego, nós estávamos, no princípio do século, com uma taxa de desemprego inferior a 5%. Chegámos aos 4,6%. Nessa altura, uma medida desta natureza teria tido um efeito potencial de estímulo à circulação da mão de obra e a uma maior capacidade de afirmação no mercado de trabalho do que, certamente, hoje em dia, em que aquilo que era uma realidade há 10, 12 anos atrás, que era pessoas que preferiam não trabalhar porque, apesar de tudo, eram melhor servidas, digamos assim, pelo subsídio de desemprego, hoje em dia essa alternativa praticamente não existe, porque a alternativa ao desemprego remunerado é, na maioria dos casos, o desemprego não remunerado. Eu só não transformaria isto numa afirmação radical e absoluta, porque eu acho que há, apesar de tudo, aqui um potencial interessante que tem a ver com aquilo que vulgarmente se chama do empreendedorismo e que eu preferia talvez ver mais chamado de autoemprego ou de promoção da sua própria atividade. Eu acho que uma das grandes lacunas do nosso mercado de trabalho é um certo espírito de funcionalismo que, isto tem algumas raízes históricas, tem muito a ver com o fascismo, tem muito a ver com determinadas formas de organização social que nos levaram a estar sempre muito dependentes de uma figura tutelar ou de uma organização tutelar. Nós somos muito pouco proativos. Quando nós comparamos, por exemplo, agarrem em duas, costumo dar este exemplo aos meus alunos, exemplo, aliás, documentado. Agarrem em um grupo de jovens portugueses e num grupo de jovens holandeses. Eles são muito semelhantes no capítulo da diversão. Têm o mesmo perfil de saídas noturnas, o mesmo perfil de animação, mas têm perfis completamente antagónicos na forma como abordam o exercício de uma atividade, como a promoção do autoemprego, o exercício da, Um jovem de 18 anos na Holanda, em média, isto é uma média, eu não conheço pelo menos nenhum estudo verdadeiramente científico, mas vários holandeses, que são supostos conhecer do assunto mais do que eu, me disseram que em média aos 18 anos, um jovem holandês já exerceu 4 atividades profissionais. Das mais variadas índoles, não é só fazer babysitting ou vender uns hambúrgueres ao fim de semana, não são atividades com algum conteúdo. Em Portugal o cenário é radicalmente inverso, excluirmos o babysitting, que tem, apesar de tudo, alguma capacidade de afirmação. Okay, esse era um dos dois aspectos que eu queria focar relativamente às medidas da Troika. O outro tem a ver com esta questão das compensações. A questão das compensações, como sabem, nós temos um sistema ainda altamente desincentivador da cessação de uma relação de trabalho. É desincentivador, por um lado, porque as causas de despedimento são muito limitadas na lei. Teoricamente não é assim, isso é uma discussão. Quando se põe numa mesa um jurista e um economista a discutir esta questão, dá normalmente mau resultado. Porque, formalmente, nós temos as mesmas causas de despedimento que existem nos outros países. É um bocado mais facilitado no FITS, menos facilitado, mas nós temos o despedimento com justa causa, o despedimento por inadaptação, o despedimento por extinção do posto de trabalho, o despedimento coletivo. A lei tem aqui uma panóplia de situações. E, em princípio, o comum dos mortais dirá, sendo certo que o objetivo de uma empresa não é despedir pessoas, não é esse o objetivo de uma empresa. Nenhuma empresa sobrevive se despedir os trabalhadores. O objetivo de uma empresa é que a empresa funcione, os trabalhadores trabalhem, aquilo possa gerar lucro e, portanto, criar riqueza para todos. Nós temos essas figuras todas, mas depois, quando vamos ver na prática como é que elas estão conformadas, verificamos que grande parte daquilo não vale o papel que ocupa nos artigos que estão na lei respectiva. Por exemplo, nós temos, desde 1991, depois de uma enorme batalha legal que envolveu o Tribunal Constitucional sobre a questão de saber se aquilo cabia ou não cabia no regime estabelecido pelo artigo 53 da Constituição, que consagra o princípio da segurança no emprego. Nós temos, desde 1991, uma coisa que se chama despedimento por inadaptação. Bem, todos nós conhecemos pessoas que são inadaptadas para o trabalho que fazem, que não rendem, não fazem, não chutam à baliza. Coisa que acontece muitas vezes nas equipas de futebol. Bom, ali no meio campo, aí para trás, tal, mas a coisa nunca lá chega. O objetivo do futebol é meter a bola na baliza do outro lado. Se andar ali muito tempo, pode fazer uns passos bonitos e tal, mas se a bola não entra, pouco serve. Alguém sabe quantos... 91... Alguns de vocês não teriam nascido ainda. Vão 20 anos, 21. Quantas pessoas foram despedidas, em 20 anos, quantas pessoas foram despedidas por inadaptação em Portugal? Alguém tem uma ideia desse número? Há um caso. Não, quer dizer, houve vários. Houve muitas pessoas, não foi uma. Houve muitas pessoas que foram despedidas por inadaptação. Não foi só uma. Mas a maioria foi objeto de impugnação para os tribunais. E de todas as que foram impugnadas junto dos tribunais, só uma é que conseguiu, de facto, concretizar. Sendo certo que nós temos uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem em Portugal, e isso é caso praticamente único, se é que não é único mesmo neste momento, que é o problema daquilo que se chama os salários de tramitação. Por exemplo, em Espanha, se há um despedimento, se o tribunal depois vem a anular esse despedimento, a empresa é responsável por um ano de salário, se o despedimento tiver sido declarado ilegal. Se o assunto teve no tribunal 2 ou 3 ou 4 anos, é um problema do Estado, que é responsável pelo sistema de justiça. A empresa paga um ano, o Estado paga os 2 ou 3 ou 4. Em Portugal isso não existe. A responsabilidade é sempre do empregador. E quando nós... Eu não pratico muito, e faço questão, aliás, de não praticar muito direito de trabalho. Não é uma área que me motive particularmente. Mas, de vez em quando, há uns amigos, há uns conhecidos que me pedem. Eu tinha há 3 anos um assunto, quando fui para o governo, e tive que interromper a minha atividade. Passado 3 anos e tal, quando regressei do governo, o processo que estava em tribunal estava mais ou menos no mesmo sítio. Nada tinha passado. Eu saí do governo, vai para 6 anos. Não, já fez 6 anos. Ainda não acabou o processo, porque, entretanto, houve uma decisão, agora houve recurso. Portanto, esse processo, que é de 99, se não me falha a memória, estamos em 2011 e ainda não está acabado. Se o trabalhador ganha, ganha simultaneamente uma espécie de euro-milhões, porque vai receber estes anos todos de salário. E a empresa tem um ónus muito pesado. Já estou a perder demasiado tempo. O que é que o acordo da Troika nos traz nessa matéria? E é algo que já foi discutido 500 vezes. As compensações por despedimento têm que se alinhar pela média europeia. Média essa que, diga-se aqui, para nós não é relativamente fácil de calcular, e há neste momento algum debate entre o governo e os parceiros sobre qual é a melhor forma de calcular a média. Uma coisa é certa, a média não é 30 dias por cada ano de trabalho. A média é algo que está entre 9 e 12 dias por cada ano de trabalho, mas com uma limitação na generalidade dos países. Em Portugal não há limitação. Na prática, é possível receber 30 meses de salário por indemnização. Aquilo que resulta do acordo com a Troika são essencialmente duas coisas. Os 30 dias passam a 20, em boa verdade passam a 10 mais 10, 10 assumidos pela empresa e 10 assumidos pelo tal famoso fundo sobre o qual poderemos falar, e um teto de 12 meses. Faça chuva ou faça sol, tenha o trabalhador 11 anos de casa, 14, 24 anos de casa, a indemnização está limitada a esse montante máximo dos 12 meses. Mas, e é aí que é um dos aspectos interessantes, a própria Troika foi sensível à questão dos direitos adquiridos, porque prevê que este regime é um regime para os novos contratos, isto é, para todos aqueles após a celebração deste acordo. Em boa verdade, não é após a celebração deste acordo, é após a aprovação da lei, que foi agora aprovada há meia dúzia de dias na Assembleia, apresentada na sequência deste acordo. Mas diz bem, isto é para os novos. Para os antigos, vai-se progressivamente adaptar a mesma situação, mas com respeito dos direitos adquiridos. Os direitos adquiridos, tema sobre o qual poderemos falar mais adiante, se o acharem útil, eu diria que é certamente das coisas mais interessantes do ponto de vista conceptual. Não quero envolver aqui a discussão jurídica sobre... Objetivamente, nós não estamos... Isto não são direitos adquiridos. Não há aqui nenhum direito adquirido. O facto da pessoa ter nascido num determinado ano em que estava em vigor uma determinada Constituição não significa que tenha um direito. Tem, quando muito, uma expectativa. Podemos discutir a questão... Uma expectativa que pode ser legítima ou não legítima e juridicamente tutelada ou não juridicamente tutelada. Mas não estamos aqui a... Isto não é uma plateia de juristas, nem eu quero estar aqui a discutir direito. Uma coisa é certa, para todos nós, no nosso imaginário, estamos a falar de um direito adquirido. Eu sou trabalhador da função pública, logo adquiri o direito de, faça chuva ou faça sol, ter um emprego garantido para o resto da vida. E tenho esse direito adquirido. Não tenho direito de coisa nenhuma. Tenho o direito, que resulta da lei, no momento em que eu estou em vigor, dizer isso. Mas se a lei amanhã disser o contrário, eu não posso vir dizer, mas eu quando nasci era assim. Aliás, da mesma forma que o cemitério está cheio de boas intenções, também o Fundo de Desemprego está cheio de pessoas com direitos adquiridos. E que neste momento estão desempregadas, muito embora tivessem o direito. Neste momento está em cima da mesa da concertação uma proposta que eu confesso até acho interessante, que é a de dizer, ok, todos aqueles que já têm um contrato de trabalho desde 1990, até se forem despedidos, se forem objeto de uma decisão de despedimento em 2012, até 2012 mantêm tudo o que tinham para trás. Isto é, vão receber um mês de salário por cada um dos anos que decorreu. mas já encheram o copo. A partir de agora, nem que estejam mais 10 anos na empresa, se forem despedidos em 2020, recebem o mesmo que iriam receber em 2012. É, apesar de tudo, uma solução que eu não acho tão desinteressante quanto isso. Terceiro e último, imagino que, entretanto, já esgotei os meus 20 minutos e, portanto, salto para o terceiro e último tema, que tem a ver com algo de que se fala menos e que eu acho que, objetivamente, é capaz de ser mais importante do que esta questão de saber se o Código tem 534 artigos e regula a sobrevigência das convenções desta maneira ou daquela. São discussões jurídicas muito interessantes, mas que, invariavelmente, não resolvem muitos problemas. E o terceiro tema é: o que é que nós temos a ganhar em manter um sistema arcaico de promoção do emprego? E aquilo que nós temos é, apesar de tudo, um sistema arcaico de promoção do emprego. É arcaico do ponto de vista legislativo, mas é sobretudo arcaico do ponto de vista das estruturas que o Estado foi criando. O Estado e muitas vezes as próprias empresas também foram criando ao longo dos anos. Nós temos como instrumento fundamental de promoção da política de emprego uma instituição respeitável e que eu respeito muito, que se chama Instituto de Emprego e Formação Profissional. É um petroleiro onde trabalham atualmente essencialmente cerca de 6 mil pessoas que, sem prejuízo de algumas, não quero fazer um juízo excessivamente negativo, faço um juízo negativo, mas não excessivamente negativo, mas que vive fechada sobre si próprio, com uma pouquíssima ligação com o mundo das empresas e com uma pequeníssima ligação com o universo, que durante, percebe-se que até um determinado momento, aquele universo dos 100, 150 mil, 200 mil desempregados fosse visto dentro do IFP, como fora do IFP, como o universo das pessoas que não queriam trabalhar. Portanto, há que os entreter. Faz umas formações, umas consultas de orientação profissional. Obviamente, nesse grupo das 150 mil pessoas, não eram todas desinteressadas de procurar trabalho. Havia pessoas que, de facto, por uma razão ou por outra, estavam a procurar trabalho. Mas com a tendência normal das organizações de tentar reconduzir as coisas ao menor denominador comum, havia a ideia que aquilo não era propriamente uma preocupação. Hoje em dia a realidade é completamente diferente, porque eu diria que a maioria, talvez mesmo a esmagadora maioria, dos cerca de 600 mil portugueses que estão inscritos no IFP, nos centros de emprego, quer trabalhar, precisa trabalhar, até porque já não tem outra forma. Terão certamente noção que neste momento uma clara maioria dos desempregados não beneficia de nenhuma forma de apoio, já não beneficia de nenhum subsídio ou está mesmo numa fase terminal de beneficiar. Mas a maioria dos desempregados procura ativamente emprego e não deixa de ser relativamente chocante, para não dizer absolutamente chocante, que as instituições públicas que têm a responsabilidade de dinamizar essa procura de emprego estejam viradas sobre si. Os sucessivos governos têm tido, eu aqui não faço distinções de cores nem de feitios, os sucessivos governos dos últimos 10, 15 anos, também não são assim tantos quanto isso, têm tido alguma preocupação e têm tentado algumas soluções para alterar este estado de coisas. Mas, sem prejuízo de algumas situações pontuais, houve uma aqui perto, em Braga, a certa altura houve um grande dinamismo, por razões, um bocado, não vou estar aqui a entrar, por razões muito específicas a uma determinada realidade que se viveu ali. Mas é uma exceção, não é uma regra. Eu diria que é mais uma questão pessoal. Foi porque uma determinada pessoa, num determinado período de tempo, esteve à frente dos destinos da casa ali naquela cidade, tinha uma determinada forma de ligação com o tecido empresarial, com os próprios parceiros sociais, e conseguiu de facto dinamizar e criar ali uma espécie de ilha no meio daquilo que era o universo das políticas de promoção pública do emprego. Mas isso é uma exceção. A regra continua a ser a de uma enorme dificuldade de conseguir. Eu costumo dar um exemplo, não é um exemplo muito feliz, mas é aquilo que é o melhor que eu consigo encontrar. Quem cai nessas instituições é como quem vai a uma consulta do dentista. Vai uma consulta, nunca vai ao dentista uma vez. E vai uma vez ao dentista e nunca mais lá sai. Eu falo por mim, que bem, há 34 anos tenho consultas consecutivas no dentista e, por aquilo que me têm dito, não vou deixar. Espero que durante muitos e bons anos lá continue a ir. Mas, portanto, a lógica repete-se um bocadinho no funcionamento dos centros de emprego. Alternativa. Porque é que é muito difícil discutir esta questão? E das várias vezes que eu tentei introduzir a questão, só me faltou levar com ovos podres e tomates. Porque imediatamente entra aquilo que parece uma, eu diria que é quase uma pedra de toque da nossa organização político-social, que é a dicotomia público-privado, privatizações versus setor público. Qualquer tentativa de abrir o Instituto de Emprego à sociedade é imediatamente vista como uma tentativa de privatização dos serviços de emprego. Da qual, eu digo, não vem mal ao mundo, a Alemanha, os serviços públicos de emprego são privados, são concessionados. Não funcionam pior por causa disso, eu acho que a questão não tem... Embora, se amanhã houvesse vontade política e houvesse condições para privatizar o IFP, ele teria exatamente os mesmos defeitos, muitos e virtudes, poucas que tem agora, porque o problema não é um problema de titularidade, é um problema de organização, é um problema de foco. E com isto me calo, que já estou a abusar do tempo e da vossa paciência. Eu era um desafio, até aproveitando estar aqui o diretor de recursos humanos da SONAI, era um desafio que eu lançava a grandes empresas fazerem, eu diria, quase uma espécie de takeover, takeover amigável, um interessamento, para utilizar uma expressão que os brasileiros gostam muito, um interessamento na gestão. Só para terem uma ideia, isto acho que explica tudo. O IFP tem um conselho diretivo, 5 pessoas, acho eu. Mas pessoas, uns melhores, outros piores, como é tudo na vida. Quer dizer, o problema não está aí. O problema não está naquelas 5 pessoas, que agora são estas 5, amanhã serão outras 5 e antes foram outras 5. Mas, por cima, tem um conselho de administração que não tem grandes poderes, exceto o grande poder, que é o de definir as linhas e aprovar o orçamento. Quem define as linhas e aprova o orçamento condiciona tudo. O que é esse conselho de administração? É uma espécie de mini-assembleia dos parceiros. O GT, da CGTP, da CIP, da CAP, da CCP, está tudo dito. Enquanto a coisa funcionar nessa lógica, nós, quantos anos é que passaram desde 64? Já passaram 37 anos. Continuamos a viver sob a tutela da Câmara Corporativa. Aqui tudo funciona na lógica das corporações. E enquanto não conseguirmos desfazer esse edifício corporativo, continua a marcar-nos. Podemos mudar de governos, mudar de códigos, mudar de leis, mudar de troika, porque daqui a uns anos vamos ter outra troika. A troika já não será esta. Para o próximo empréstimo. O mundo, ao contrário do que aquilo que alguns dizem, não vai acabar para o ano, isto não vai acabar já. Mas nós, daqui a 3 ou 4 anos, vamos estar mais ou menos numa situação muito semelhante à atual, talvez um bocadinho pior, e, portanto, com mais condicionamentos e mais condicionalismos. E de pouco servirá se não conseguirmos destruir esta lógica corporativa e corporativista que nos tem marcado. E não abuso mais da vossa paciência, já ultrapassei mais do que aquilo que me tinha proposto.
Muito bem.
Eu, portanto, muito obrigado, Sr. Paz Antunes. Eu propunha que passássemos diretamente ao Sr. Ana Coreta Correia, que ainda por cima leva daqui um encargo enorme, e depois no fim reservávamos então algum tempo para perguntas.
Vou passar a mensagem do takeover, o desafio. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado em nome da SONAI, e aqui também com muito gosto que venho partilhar um pouco das minhas ideias e da experiência que tenho nesta questão. Eu trouxe aqui uma apresentação, vou tentar que a apresentação não desfoque, mas fruto da minha menor experiência, acho que é capaz de ajudar aqui a passar as ideias principais que eu me propus. Desculpem, isto não era assim que devia funcionar, que eu enganei. Vou tentar outra vez. Aqui no sítio errado. Muito bem, então aquilo que eu me propunha, aquilo que me propunha falar e tentar responder são duas questões essenciais. Bom, não posso ter a pretensão de tentar responder a estas perguntas, mas pelo menos dar algumas respostas, dar algumas pistas. Para nos ajudar a refletir aqui em conjunto. A primeira questão é quais são as principais diferenças da legislação laboral portuguesa face à de outros países, especialmente da Europa. Não é? Nós estamos aqui num momento em que estamos a rever a nossa legislação de forma profunda e portanto, é interessante pensarmos o que é que é diferente em Portugal. Eu recordo, no tempo em que o Dr. Paes Antunes era Secretário de Estado, um debate com o Dr. Bagão Félix, em que as coisas já estavam um bocado acesas e o Dr. Bagão Félix, a certa altura, diz para um dos opositores, diz, os senhores ainda vão fazer greves para defender este Código de Trabalho. E tinha razão, de facto, ainda vamos ter muitas greves para defender aquele Código de Trabalho. E a segunda questão é como é que a legislação laboral pode ser um fator distintivo que melhora a competitividade de uma economia. Bom, vou fazer uma pequena abordagem de explicar de onde é que vem esta pequena experiência que tenho para poder falar deste assunto. Sem tentar mansar, queria dar aqui um enquadramento geral e, portanto, complementar aquilo que o Dr. Paes Antunes disse sobre esta questão do direito do trabalho e do mercado de trabalho, este desfazamento que existe. E depois falar aqui dos principais constrangimentos que o direito do trabalho nos apresenta e aí referir um bocadinho das diferenças face a outros países e também falar das perspectivas de futuro que veremos depois, daqui a uns anos, se concretizam, como a questão da taxa de desemprego. A SONAIT está presente em 41 países, incluindo situações em que está através de parceiros e contratos de franquia, ou outros semelhantes. O país onde tem uma presença mais intensa é Portugal, onde tem cerca de 38 mil colaboradores. Em Espanha tem cerca de 2.500 e, portanto, depois há outros países na Europa que também têm uma presença não tão intensa, mas significativa. E, portanto, ao comparar a legislação portuguesa, eu vou-me circunscrever à de outros países da Europa, porque penso que não é muito relevante estar a sair deste âmbito. Há duas ideias essenciais que nós temos que reter quando falamos do direito do trabalho hoje, dos desafios que temos e dos problemas com que se nos apresenta. Um é que é fruto da Revolução Industrial. Sabemos que a Revolução Industrial já aconteceu há algum tempo, mas a Revolução Industrial foi o motivo pelo qual apareceu o direito de trabalho, pelo menos da forma como nós o conhecemos, com a importância que tem, quer em termos de produção legislativa, quer em termos de impacto. E, portanto, o direito de trabalho tem aqui uma marca genética da qual nunca se livrou. E, apesar disso, nós temos também uma outra realidade, que é o facto de estarmos integrados no espaço europeu e, portanto, haver aqui uma tendência para a harmonização de algumas matérias. Esta tendência ainda não se sentiu muito em Portugal, tirando, em alguns casos pontuais, mas agora vai se sentir com mais intensidade. E, portanto, o direito do trabalho foi inspirado na grande empresa industrial, portanto, nas relações laborais típicas de uma grande empresa, em que as relações são impessoais, em que o trabalho é todo igual, dia após dia, semana após semana, mês após mês. O trabalhador fazia sempre a mesma coisa.
mesmo depois de ultrapassada a Revolução Industrial, depois do trabalho estar mais regulado, esta realidade da grande empresa acaba por estar sempre marcada no direito de trabalho. Até na forma como as leis estão escritas, uma pessoa lê a lei e está a pensar na indústria. E também no trabalho um bocado indiferenciado, portanto, que o trabalhador é mandado, portanto, não tem autonomia, faz aquilo que lhe mandam sem nenhum grau de autodisciplina. E daqui nasceram uma série de paradigmas, portanto, nasceram uma série de pretensões do direito do trabalho, como que aquelas questões que o Dr. Paes Andon nos dizia, que o direito do trabalho é muito protetor, mas depois, se calhar, não protege tanto como queria. Portanto, como o trabalho a tempo inteiro, portanto, parte-se do princípio que toda a gente quer ter um emprego a tempo inteiro, que quer ser efetivo, que o trabalho é medido em termos muito quantitativos. Para nós é irrealista ter um contrato de trabalho em que uma pessoa trabalha por tarefa, trabalha para realizar uma determinada empreitada, uma determinada obra, uma determinada, não é, um determinado projeto. Não, o trabalho é medido em função de um tempo, e o tempo tem sempre uma referência semanal. Podia não ser semanal, podia ser mensal, podia ser anual. Ainda hoje, por exemplo, vimos uma notícia dramática de uma pessoa que morreu numa praia no Algarve, e a praia não era vigiada. Bom, nós não somos capazes de nos organizar a ponto de ter praias vigiadas fora do período balnear quando está bom tempo. Mas mesmo que o quiséssemos, não havia um contrato de trabalho possível para contratar o nadador salvador sempre que está bom tempo. Quer dizer, tinha que se contratar à peça, quase. Vai contratar agora durante 3 dias e depois para a semana mais 3 dias, porque não é possível fazer um contrato de trabalho num país de turismo em que a pessoa trabalha todos os anos, de junho a setembro, e depois, fora desse período, sei lá, 100 dias por ano. Isto é impossível no nosso contrato. Existe agora, em 2009, um regime que é o trabalho intermitente, mas acho que ninguém usa, porque também está pensado para realidades que não existem.
Está pensado para não funcionar.
Exatamente.
Para evitar que possa existir.
E, portanto, o direito de trabalho está preso a estes paradigmas, à garantia do progresso social crescente, que a lei só pode mudar num sentido único, sempre para melhorar as condições do trabalhador. E como nós vemos quando, na semana passada, são feitos aqueles anúncios do Orçamento de 2012, esta garantia está completamente posta em causa. Não há progresso social nenhum. Há aqui uma regressão, como é evidente, que nos custa muito, mas que é a realidade incontornável. E, portanto, pensando um bocadinho, olhando um bocadinho para trás, o que é que foi a produção legislativa, nós podemos pensar o seguinte: nós temos um Código de Trabalho de 2009. Portanto, quem chegasse aqui de fora pensava assim: bem, aqui Portugal está fantástico, tem uma legislação perfeitamente atual, uma maravilha, tem 2 anos, portanto está tudo ótimo. Mas a verdade é que o Código de Trabalho de 2009 veio reproduzir o de 2003, portanto, mudou ali uma sistematização, uma alteração cosmética, sem importância absolutamente nenhuma. O Código de Trabalho de 2003, apesar de ter sido importantíssimo, ter sido uma iniciativa ótima, ter gerado uma discussão e uma reflexão muito grande, estava... Portanto, quem fez o Código de Trabalho, o Dr. Paes Antunes e a equipa de trabalho, estava fortemente condicionada. Portanto, foi até onde pôde ir. E esse código acabou por reproduzir, na maior parte dos casos, uma série de legislação anterior. De legislação que vem desde os finais dos anos 60 até a década de 70, 80, 90 e por aí fora. Mas um ponto muito importante que nós às vezes nos esquecemos é que desta legislação há uma parte muito substancial que era dos anos 70. E que, de certa forma, foi transcrita até aos dias de hoje. Portanto, nós hoje temos, nas matérias, se calhar, mais importantes, legislação que foi elaborada nos anos 70. E daqui não podemos sair, quer dizer, apesar de ter melhorado, ter surgido o despedimento por inadaptação, terem surgido outros conceitos, uns melhores, outros menos bons, mas há aqui uma marca da legislação que está datada no tempo. E, portanto, é um problema com o qual nós temos que viver e temos que o enfrentar se queremos mudar alguma coisa. E, então, eu lançava assim de reflexão, quer dizer, o direito do trabalho nasce a pensar na grande empresa industrial. Mas, então, vamos ver quanto é que a indústria representa na totalidade das pessoas que têm um emprego. Realmente, a indústria é um setor importante, é um dos mais importantes, mas não representa, representa pouco mais de 16% do total das pessoas que trabalham, que é muito pouco. E se nós pensarmos em termos de dimensão das empresas, as relações de trabalho no seio de uma grande empresa representam pouco mais do que um quarto da totalidade das pessoas que trabalham. Então, o direito do trabalho nasceu a pensar nas pessoas que trabalham numa grande empresa industrial. Mas as pessoas que trabalham numa grande empresa industrial são muito poucas. Quer dizer, o direito do trabalho tomou a parte pelo todo, a pequeníssima parte pelo todo. Por isso, não é fácil, não é difícil chegar à conclusão que o direito do trabalho está totalmente desajustado. E eu, se calhar, ia um bocadinho mais longe e dizia que o direito do trabalho perdeu uma característica própria de qualquer área do direito, que é regular uma realidade pré-existente. Qualquer ramo do direito, seja o administrativo, seja propriedade industrial, seja o direito civil, parte de uma realidade e tenta regular, tenta, enfim, conformar algumas realidades, se calhar mudar algumas coisas, só que o direito de trabalho parte de uma realidade virtual. Portanto, temos aqui um problema que é muito grave. E, portanto, se nós formos agora a tentar concretizar o que é o exercício que eu gosto muito de fazer, que é o que é que se queixam uns e o que é que se queixam outros. Eu sou, obviamente, parcial, não é? Estou na área de recursos humanos, portanto, não vou aqui pretender ser imparcial. Mas tentando, dentro da minha parcialidade, ser um bocado imparcial e tentando transmitir um bocadinho aquilo que todos nós ouvimos, do que é que se queixa um lado e o outro, as entidades patronais queixam-se que é muito difícil promover a cessação individual do contrato de trabalho. Sem problema com o trabalhador, ou porque não produz, ou porque fez alguma asneira, é muito difícil fazer o despedimento. A gestão dos tempos de trabalho é completamente inflexível. Há muita burocracia, muitas normas que impedem sobre as que obrigam as empresas a ter mecanismos que são puramente burocráticos, que não acrescentam valor absolutamente nenhum e que são custos para a empresa. E depois, o direito de trabalho é muito paternalista, ou seja, há muitas áreas onde a empresa e o trabalhador, ou mesmo ao nível da contratação coletiva, não é possível acordar coisas diferentes daquilo que está na lei. Portanto, as partes têm pouca liberdade negocial. O trabalhador está muito protegido numa perspectiva paternalista. Os sindicatos dizem que o despedimento coletivo em Portugal é excessivamente fácil, que é escandalosamente fácil. Dizem que há muita precariedade, que apesar de haver leis até muito boas que não são cumpridas, e queixam-se que as qualificações e os vencimentos são mais baixos do que noutros países. Portanto, isto é, está aqui o diagnóstico de ambos os lados da legislação portuguesa face a outros países. E eu pergunto, então, quem é que tem razão? Quem é que tem razão? Temos aqui duas versões do problema. E pronto, eu tentando me colocar num lado imparcial, numa perspectiva um bocado imparcial, eu era capaz de dizer que ambos têm razão. Curiosamente. Porque se calhar umas coisas estão relacionadas com as outras. Se nós quisermos pôr... Ah, eu enganei-me outra vez. Se nós quisermos analisar, por exemplo, a cessação do contrato individual e o despedimento coletivo, a que conclusão é que chegamos? Como foi aqui dito, ao nível da cessação individual, Portugal é o mais difícil, o mais caro, o que tem mais riscos. Eu sou capaz de dizer que, quer dizer, isto é um bocadinho assustador dizer isto para pessoas que... Algumas, se calhar, já estão no mercado de trabalho e estão a estudar, outras, se calhar, ainda vão entrar. Mas em Portugal chega a ser mais fácil ter uma sentença do Tribunal Criminal que reconheça que o trabalhador cometeu um crime no exercício das suas funções com prejuízo para a empresa, do que ter uma sentença do Tribunal do Trabalho que admita que por esses mesmos factos foi bem despedido. É absolutamente assustador. Como é que um tribunal reconhece que há um crime Mas pronto, não é suficiente para despedir, não é suficientemente grave para despedir. E isto não é um caso, há mais do que um caso destes. Portanto, era o que dizia aqui o Dr. Paes Antunes, às vezes não tem a ver só com a regra, porque o despedimento com justa causa existe noutros países. Tem a ver com a forma como é interpretada, como é aplicada, a forma estrita como se entende que o pressuposto está preenchido. Mas ao nível, também agora independente um bocadinho da justa causa, ao nível dos outros tipos de expedimento, da extinção de postos de trabalho, etc., também temos regras muito restritivas. E o que levam é que depois existam situações de conflito. Um empregador gosta de despedir, como é evidente. Decisão de despedir é sempre uma decisão dramática. Ao nível do despedimento coletivo, os sindicatos dizem que em Portugal é muito fácil. Mas isso é só parte da questão, não é? Como vimos há um bocado, se calhar no pressuposto é relativamente fácil. Há países onde o despedimento coletivo depende de mais obrigações burocráticas. Só que em Portugal tem um custo muito mais elevado, não é? Os 30 dias face aos 9 a 12 dias de outros países. E o risco, sobretudo, o risco é que em Portugal é elevadíssimo, que é os tais salários de tramitação que não têm paralelo noutros países. Mas se formos às outras questões, se virmos isto noutra perspectiva, que é o da precariedade. Os sindicatos dizem, em Portugal há muita precariedade, há muita gente com trabalhos a termo. E aquilo que eu acho é que, às vezes, procura-se comparar coisas que não são comparáveis. Tipicamente há países que têm as chamadas barreiras à entrada, que é o seguinte, não existe grande margem de manobra para contratos a prazo. O contrato a prazo funciona como uma espécie de período experimental. Mas, em contrapartida, a cessação individual é relativamente mais simples. Um país deste não é comparável com o nosso, em que até existe alguma liberdade para contratos a termo, sobretudo a partir de 2003, mas onde a cessação é muito mais restritiva. Portanto, não se pode comparar, pôr no mesmo prato, pôr em pratos diferentes da mesma balança, uma situação e outra e dizer em Portugal há muita precariedade porque há muita contratação a termo. Está bem, mas se calhar noutros países um efetivo é o equivalente ao Portugal contratado a prazo. Portanto, quando nós queremos comparar realidades temos que ter em linha de conta estas diferenças. Portanto, nós podemos discutir, é melhor ter um sistema em que há barreiras à entrada ou um sistema em que há barreiras à saída? É uma discussão filosófica. Não vou entrar aqui a dar a resposta. Mas há uma coisa que eu sei. As barreiras à saída aumentam a segmentação no mercado. Ou seja, aumentam o tal muro de Berlim. Tendem a aumentar o muro de Berlim. Porquê? Porque um empresário vai pensar 500 vezes antes de pôr uma pessoa efetiva. Porque o risco é enorme. E, portanto, quanto mais puder ter contratos a prazo, trabalho temporário, etc., melhor. Portanto, evita o risco, como os senhores sabem melhor do que eu, o risco é que fomenta, não é? A assunção do risco é um motor para a geração de desenvolvimento, para o crescimento económico, para a geração de emprego. Se eu tenho uma legislação que me desinibe de correr o risco, a prazo vou ter um problema. Portanto, um sistema de barreiras à saída tem o efeito contrário, que é um desincentivo à contratação. Pronto, e é isto que nos levou a este estado. Depois, se nós pensarmos um bocadinho noutras questões, que é da inflexibilidade na gestão de tempo de trabalho e aquilo que os sindicatos dizem com razão, que em Portugal não se cumprem uma série de regras legais. Bom, eu diria que não se cumprem porque é impossível cumprir. Em gestão, atualmente está muito na moda falar-se da necessidade de adequar o trabalho aos humores das pessoas, que se deve dar liberdade às pessoas, se um dia estão com vontade, vão fazer surf e depois são mais produtivos a seguir. Isso é tudo muito bonito, mas no direito de trabalho isso não entra. Porque o direito de trabalho esquece que, quer dizer, não entra. Entra se não se cumprir, porque se cumprir não entra. O direito de trabalho não pensa, por exemplo, que uma pessoa com autonomia hoje pode estar extremamente produtiva e apetece-lhe trabalhar mais, e no outro dia não está a produzir nada porque se calhar olha, passou mal a noite, teve o filho que está doente e portanto faz sentido trabalhar menos. Isto não existe no direito. O direito de trabalho é alheio a esta realidade. Portanto, é dramático pensar que se quer aplicar uma lei que está totalmente desajustada desta situação. Mas eu poderia dar outros exemplos. Por exemplo, o Conselho de Trabalho Temporário, o Trabalho Suplementar. Se nós fôssemos, se levássemos as coisas à risca, uma pessoa, por exemplo, que chega meia hora mais tarde e sai meia hora mais... no limite, a empresa tinha que lhe fazer um processo disciplinar por chegar meia hora atrasada e depois tinha que lhe pagar trabalho suplementar acima. Portanto, isto é absolutamente ridículo. Por isso, felizmente, que há uma série de disposições que não são aplicáveis, porque senão ainda estaríamos numa situação muito pior do que ao que estamos. Mas eu podia dar aqui imensos exemplos, como, por exemplo, a marcação das férias. As férias que são marcadas por regra de maio a outubro. Enfim, a partir de 2009 já se começou a adaptar um bocadinho isto, mas até 2009 isto estava totalmente desajustado a um país que é supostamente de turismo, em que numa série de setores tem mais atividade no verão, mas não havia uma norma adaptada a esta realidade, só se fosse por contratação coletiva. Bom, e se nós fôssemos analisar aqui ponto por ponto a quantidade de normas que impõem às empresas a fixações, arquivos de coisas completamente inúteis, e depois quando vai a autoridade das condições de trabalho às empresas, depois quer tudo em papel, depois quer em papel aquilo que já recebeu, e são resmas de papel, ninguém faz ideia das resmas de papel que se gastam a dar documentos às autoridades inspectivas, sobretudo de coisas que eles já têm. Portanto, é inacreditável. Mas eu aqui tenho que ser um bocadinho... também tenho de ser honesto, tenho que dizer que há outros países que são tão maus como nós. Não digo que são piores porque é difícil fazer esta comparação, mas, por exemplo, em Espanha...
são piores. Vocês esperem mais coisas.
E em Espanha também é muito mau, é muito grave. Mas, quer dizer, se nós aqui conseguíssemos, pelo menos, melhorar este aspecto, tínhamos uma vantagem competitiva, ao menos isso. E, portanto, agora ouve-se dizer que vai acabar o envio dos horários de trabalho para a inspeção de trabalho. Eu acho ótimo, porque eles não são vistos. Portanto, é uma atividade completamente inútil. Portanto, já havia aí manifestações contra que a partir daí os empregadores fazem o que querem. Vai ser exatamente igual. Simplesmente vai ser menos uma atividade administrativa pura, sem geração de nenhum valor. Depois, o ponto mais crítico para os sindicatos é que os vencimentos são baixos. Portanto, os sindicatos dizem assim, os senhores têm toda a razão, mas em Portugal ganha-se pouco e, portanto, tem-se continuar a proteger. Entramos aqui numa questão que é do ovo ou da galinha, não é? Portanto, os salários são baixos porque está tudo mal e, portanto, não podemos mudar nada porque os salários são baixos. É evidente que isto só se muda com melhores qualificações e com maior empreendedorismo e com mais inovação. Agora, do ponto de vista da legislação laboral, o que havia para fazer está feito. Em 2003 já se instituiu uma obrigação de todas as empresas a darem formação profissional, 35 horas por ano, que é um objetivo até bastante ambicioso. Não é? Imaginem uma tabacaria dar 35 horas de formação ao seu empregado. Quer dizer, é até impossível de cumprir.
Não é fácil.
E, portanto, aquilo que se podia fazer ao nível da legislação laboral está feito. Em contrapartida, há um ponto que eu acho que é importante, que é a falta de liberdade contratual faz com que a empresa... É um fator inibitor para a empresa correr riscos. Uma empresa que quer fazer um aumento salarial tem que pensar 30 vezes, porque é um caminho sem retorno. Se a legislação fosse mais flexível, se calhar até pode dar, até pode arriscar, partilhar um bocadinho de riqueza, sabendo que num momento mais difícil, se calhar pode retirar outra vez e, portanto, ajustar a situação remuneratória à situação da empresa. Em Portugal, as questões são, os empregadores têm de ser muito restritivos, porque sabem sempre que é um caminho sem retorno. E isto acaba por ser mau para o trabalhador também. Bom, então, relativamente às perspectivas para o futuro, nós tivemos a Estratégia de Lisboa, que deveria vigorar até 2010, e entretanto, enfim, chegou-se à conclusão que foi uma estratégia falhada, ou parcialmente falhada, e foi definida a Estratégia 2020. Eu penso que este documento a que os Estados-membros, com que os Estados-membros acordaram, é muito importante. Não sei se vai ser totalmente cumprido.
Vai ter o mesmo destino da Agenda de Lisboa.
Se calhar vai ter o mesmo destino.
Sem qualquer dúvida.
Mas pelo menos é importante. É importante olhar para ele, porque pelo menos é um plano de intenções. E o plano de intenções, pelo menos, devemos olhar para ele como algo de inspirador. Portanto, o que é que os Estados-membros chegaram à conclusão? Temos um desemprego muito elevado. Temos a população envelhecida, o que cria um problema de sustentabilidade. E temos uma economia a mudar que faz com que a população ativa tenha de se requalificar, tenha de alterar o tipo de qualificações que trazia de trás. E foi definido para se conseguir o objetivo do crescimento verde, do crescimento inteligente e do crescimento sustentável, uma taxa de emprego de 75% para o conjunto de pessoas entre os 20 e os 64 anos. Atualmente temos cerca de 69%, isto data de junho, agora se calhar está um bocadinho menos, infelizmente. Podíamos pensar que são só 6% em falta, é pouco, mas é um gap que é enorme, porque se calhar, se fizéssemos as contas à data da população ativa de hoje, com base na população ativa de hoje, isto seria cerca de 400 mil empregos que nos faltam para atingir este objetivo. Eu recordo o anterior Primeiro-Ministro que prometeu 150 mil empregos. Vamos a falar de 400 mil. Talvez seja um bocadinho menos, porque entretanto a população vai envelhecendo e, portanto, a população nesta faixa etária pode reduzir um bocadinho. Mas é brutal este objetivo. Portanto, a União Europeia entende que este objetivo se consegue com três coisas, com quatro coisas. Com mercados de trabalho mais operacionais, já vamos ver como, com mão de obra mais qualificada no sentido em que é qualificações adequadas aos empregos do futuro, onde entram as tecnologias, onde entra a área da saúde, as engenharias, etc. Qualidade do trabalho, portanto aqui a segurança e saúde no trabalho, e a apoiar a criação de emprego. Aqui, Portugal sempre apoiou a criação de emprego, sempre teve o Instituto de Emprego, sempre teve tudo isso. Aqui entende-se apoiar umas políticas de emprego mais dinâmicas. E, portanto, o que é que diz o documento? Que se deve intensificar a flexisegurança ou a flexissegurança. Bom, a flexissegurança, cada vez que se fala em Portugal, parece que se está a falar aqui do bicho-papão. E a flexissegurança, até há uns tempos, havia quem dissesse que a flexissegurança tinha um custo equivalente ao aeroporto de Lisboa todos os anos. A flexissegurança é apenas mudar um bocadinho as orientações. Não é algo que tenha necessariamente mais custo do que o que têm as políticas que temos tido até agora. A flexissegurança assenta em três eixos. Um é ter com possibilidade de maior flexibilidade nos contratos e na geração de tempo de trabalho. Ou seja, adequar a oferta de emprego, melhor, adequar a tipologia de contratos que as empresas podem fazer com os trabalhadores às reais necessidades. O segundo eixo tem a ver com as qualificações profissionais, portanto, aprendizagem ao longo da vida. No fundo, é dizer assim, os trabalhadores ficam numa situação de maior, expostos a uma maior flexibilidade, não se pode olhar para o emprego como um emprego para toda a vida, portanto as pessoas vão mudar mais frequentemente de emprego, mas em contrapartida têm que ter mais qualificações para irem mudando para irem transitando de forma mais estável ou de forma mais fácil de uns empregos para os outros. E depois ter políticas ativas do mercado de trabalho e sistemas de segurança social mais modernos. Ou seja, temos que ter políticas mais ágeis. Eu lembro-me sempre da nossa norma de apoio à criação de emprego para os jovens à procura de primeiro emprego, que é uma norma, já não sei de que altura, que é, não sei se finais da década de 80, se não me engano.
É de 85, a primeira, 85, depois tem em 89, tem a reformada em 89.
E está estável até aos dias de hoje. Portanto, as duas, o meu sistema de ensino é um fracasso, ou a própria política é um fracasso, então isto não faz sentido.
Boa, é mais certa.
Temos uma política que se mantém estável ao longo de tantos anos, a alturas em que tivemos crescimento económico, tivemos recessões, tivemos pleno emprego, tivemos desemprego, tivemos ainda mais desemprego, e não muda nada, então alguma coisa está mal. Portanto, aqui o que se entende é que se deve ter... adequar em cada momento as políticas à criação de emprego, à situação atual. No fundo, é também dizer o seguinte, o subsídio de desemprego deve ser visto como aquilo que o Soutor dizia há um bocado, que era adequar, ver o desemprego como um apoio à transição rápida. Daí o limite dos 18 meses. Mas, ao mesmo tempo, abranger mais pessoas. Hoje, o subsídio de desemprego formalmente, pelo menos, é muito restritivo. É só para as pessoas que estão numa situação de desemprego involuntário. Do ponto de vista formal, aquilo, pelo menos, não dá para toda a gente. Uma empresa que faça acordos com 300 pessoas, não pode, um acordo com redução, tudo direitinho, mas não quis fazer um despedimento coletivo, fez tudo por acordo, não dá para assegurar subsídio de desemprego a todos esses trabalhadores, porque há cotas. É um exemplo. Há outros. A ideia subjacente à flexi-segurança é mudar um bocadinho isto, é dar a mais pessoas, mas por menos tempo. Claro que, no tempo que nós vivemos hoje, isto se calhar não faz muito sentido, porque há muita gente que vai estar mais do que um ano e meio ou mais do que um ano desempregado, mesmo procurando ativamente emprego. Mas pelo menos está aqui uma linha de ação. Até há pouco tempo atrás, todos nós, se calhar, conhecemos casos de pessoas que estavam a receber subsídio de desemprego e não queriam trabalhar. E, se calhar, até nós tínhamos na SONAI, às vezes, entrevistávamos pessoas, eram oferecido um emprego e a pessoa não queria. E até denunciávamos ao Instituto de Emprego. E tínhamos situações em que a pessoa perdia o subsídio de desemprego e depois telefonavam a perguntar porquê. Eu ainda tenho mais um ano de direito... Os senhores enganaram-se, devem ter dito qualquer coisa que não fazia sentido. Nós tínhamos casos destes, era aflitivo. Hoje em dia, se calhar, já é um bocado diferente, mas deixamos que estas coisas acontecessem durante tempo demais. E, portanto, agora está-se a tentar inverter um bocadinho. Agora, o que é engraçado é que o documento da Estratégia 2020 fala em intensificar a flexi-segurança. Nós ainda não começamos. Nós ainda estamos agarrados ao paradigma do contrato sem termo e das garantias, etc. Portanto, temos que fazer aqui uma mudança de chip muito grande. As medidas do Acordo da Troika vêm, de certa forma, um bocadinho neste sentido. Muitas delas. Agora, é preciso que nós estejamos preparados para as acolher. E, por isso, eu diria... Já estou aqui a falar, se calhar há muito tempo, como dava duas conclusões. Uma que é a má notícia e a boa notícia. A má notícia é que a nossa legislação está seguramente mais desajustada do que a legislação da maior parte dos outros países da Europa. Seguramente. Se calhar em todo lado existe o problema do desajustamento. Mas em Portugal é pior, seguramente. E sendo que este desajustamento é um entrave à economia. Não há a menor dúvida. A boa notícia é que isto vai ter que mudar. Quer dizer, vai ter que mudar porque, seja por causa da Agenda 2020, que se calhar depois vai ter de ser ajustada, seja porque é necessário fazer, assegurar a sustentabilidade, vai haver muita gente que vai para a reforma e somos poucos a sustentar os que estão na reforma, seja por onde for, vai ter que mudar a linha orientadora. E algumas dessas medidas... Portanto, já estou em curso e é um caminho que é inevitável. E, por isso, Aquilo que me parece que nós deveríamos fazer era consciencializarmos que esta mudança é boa, que esta mudança é necessária, e aderir a esta mudança com convicção para fazermos bem, e se calhar para fazermos melhor do que os outros, e se calhar mais rápido do que os outros, e não fazermos apenas porque nos é imposta, e no último dia do prazo, se calhar depois do prazo. E, portanto, se calhar, se fizermos isto, assim, não é que vamos resolver todos os problemas, mas se calhar vamos ajudar a sair mais depressa desta crise. E pronto, era tudo o que eu tinha aqui para dizer sobre este ponto.
Com certeza.
Posso, queria só dar aqui três notas, até que já reparei, porque a reforma laboral tarda, mas o comboio sai às 20h47. Em Portugal há coisas que funcionam agora. Queria dar só aqui três notas. Eu queria, em primeiro lugar, louvar o otimismo do Dr. Ana Coreta Correia, porque eu acho que tomara a Europa conseguir chegar a 2020, viva, quanto mais ainda cumprir a agenda. Né? Isso já é um objetivo muito... muito... Não, mas eram três notas sucintas. Uma tem a ver com a realidade europeia e isso tem muito a ver com aquilo que se fez e não se fez, quer em Portugal, quer no espaço europeu. A realidade europeia hoje não tem nada a ver com a realidade europeia do final do século XX, mesmo do princípio do século... mesmo do princípio deste século. Nós continuamos a raciocinar com o dízimo, o nosso mercado, qualificações mais baixas, ou sobretudo salários mais baixos, isso é a velha Europa. A Europa dos 27 tem metade que é muito diferente. Hoje em dia a Europa, e quando falamos em todos aqueles países do antigo Bloco de Leste, em matéria de proteção dos direitos dos trabalhadores, esqueçam. Aí, por exemplo, a gente vai à Eslováquia, a indemnização tem direito a 6 meses, 5 dias por ano de trabalho, ponto final. Por isso que a média europeia, a grande discussão que neste momento há entre o governo e os parceiros sobre a média, é porque toda a gente andou a refletir sobre a média com os velhos, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, aqueles que dão muitos direitos. De repente, neste momento, entra para a média um conjunto de países que, por razões que não são muito diferentes daquelas que nós vivemos hoje em dia, aniquilaram completamente esse... Portanto, a realidade europeia hoje em dia é algo bastante diferente. Segunda nota sobre um ponto que foi focado e sobre o qual se fala pouco e devia-se falar mais, que é a questão da negociação coletiva, da contratação coletiva, que é, de facto, uma pedra de toque. Eu costumo dizer que no meio daqueles 500 e tal artigos, 600 e tal artigos do Código de Trabalho, havia um que era importante. Os outros estavam lá para acomodar aquele artigo, que era uma alteração no artigo 4º, que era fundamental, que veio acabar com uma regra sacrossante de que a contratação coletiva tinha que dar sempre mais do que a lei. É óbvio que a vontade negocial, se há duas pessoas que vão negociar e há uma das partes que sabe que só faz acordo se der mais do que aquilo que já está garantido, é óbvio que não negocia bem. Depois havia as questões da sobrevigência ilimitada, etc. O artigo 4º no Código de 2003 acabou com essa proibição. Passou a ser o contrato, as partes eram livres, com exceção de algumas matérias imperativas, férias e não sei. As partes eram livres, desde que globalmente fosse mais positivo, eram livres de dar mais informação, menos nisto, mais daquilo, menos daquilo outro. Isso foi mudado logo em 2006. E isso e o regime da caducidade. As alterações cirúrgicas que o governo do Partido Socialista fez em 2006 mataram o código anterior e nunca mais permitiram que se fizesse uma determinada revolução tranquila nas nossas relações coletivas de trabalho. Até porque eu acho que se não for por aí a gente não vai... Isto não vai... Quando nós vemos aquele quadro das vantagens e inconvenientes e os motivos de queixa, eu acho que temos de ter razão. E a única forma de resolver é através das relações coletivas de trabalho, através da contratação coletiva. Enquanto ela estiver como Estado Novo condicionada, não se consegue desbloquear a questão. Terceira e última nota sobre a qual... É outra conversa e outra discussão, certamente para outra altura, mas que é um aspecto que mata, entre aspas, a questão da flexissegurança, que é o nosso sistema, não é só o nosso, mas o nosso em particular, de segurança social. o nosso sistema de segurança social está doente, não diria não estar numa fase de doença terminal, porque as alterações que foram feitas em 2006 foram importantes para adiar o fim inevitável, mas nós temos um modelo, temos um sistema de segurança social que é insustentável. Por razões, desde logo por razões demográficas. A pirâmide demográfica inverte-se. E só para terem uma ideia, há 20 anos atrás, isto é muito caricatura, mas a fotografia é esta. Há 20 anos atrás havia 4 pessoas a trabalhar para sustentar um não ativo. Neste momento há sensivelmente 2 pessoas e meia a trabalhar para sustentar um não ativo. Em 2050, quando vocês estiverem no auge da vossa, mais novos, no auge da vossa atividade, há um ativo a trabalhar para sustentar 2 inativos. O que representa, em termos de meras projeções, que 90% do rendimento disponível da pessoa está afeto ao pagamento. Nós temos um sistema chamado sistema de repartição, em que as pensões e os subsídios são pagos pelos trabalhadores de hoje ou reformados de hoje, na expectativa, há aqui um contrato social, quando chegar a minha vez de lá estar, está alguém cá em baixo a descontar para me pagar. O bolo é sempre o mesmo, só que agora há 3 pessoas para comer o bolo, e daqui a 30 anos o bolo é do mesmo tamanho, talvez mesmo um bocadinho mais pequeno, não será mais pequeno porque há menos farinha e menos ovos, mas já há 300 pessoas à volta do bolo. Aquilo que se fez em 2007 foi começar a cortar fatias mais pequenas. Hoje em dia as pensões de reforma já não têm comparação com aquelas que existiam há meia dúzia de anos, mas daqui a 10, 15, 20 anos o sistema vai colapsar. Eu custa-me dizer, mas nenhum de vocês vai ter reforma, não vai lá ter nada, esqueçam. Não vai lá haver nada na altura. Portanto, estão a descontar, interpretem isso como uma taxa suplementar ou uma segunda taxa suplementar sobre o IRS. Vocês pagam os 20 e tal, ou os 30 e tal, depois pagam mais um, que é uma taxa suplementar que vai ser gasta hoje, mas da qual não vai sobrar nada. E portanto, nós, esse vértice do triângulo, de um sistema social mais moderno, como? Não há condições para isso. Esse vértice é para esquecer. Não vale a pena ter ilusões. Nós temos que voltar. O mundo dá voltas. Quer dizer, nós temos que voltar ao tempo dos nossos avós, barra pais, que é compormos nós, formarmos nós a nossa própria reforma. Entretanto, o mundo há de começar a enriquecer outra vez e iriam criar condições para voltar a ter um sistema minimamente justo e equilibrado de segurança social. Infelizmente, eu acho que esse é o grande drama. Eu não estou muito preocupado com o futuro do país daqui a 2, 3 ou 4 anos, mas estou preocupado com as condições de vida das pessoas daqui a 20, 30 anos. Porque vamos ter um universo de... Nós vamos ser um país... Vamos ser um dos países mais velhos da Europa. Já estamos a começar a ser. Isso vai mudar completamente. Temos velhos a mais. Não tenho nada contra os velhos. Eu próprio encaminho rapidamente para ser um deles. Pelo menos eu costumo dizer, e com isto termino, costumo dizer mais ou menos na brincadeira, que eu dei 2 grandes contribuições para essa causa. Por um lado tenho 5 filhos, portanto deixei muita gente... Nenhum sistema sobrevive se não houver muita... E depois sou fumador, portanto, devo morrer cedo. Não fico cá muito tempo a incomodar os que cá estão. Portanto, se toda a gente fizesse como eu, o mundo seria melhor. Pelo menos do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social.
Muito obrigado. Eu julgo que temos aqui muita matéria para discutir, mas muito pouco tempo para o fazer, só pena se o Dr. Paz Antunes perdeu o comboio. E como não queríamos fazer isso, eu ia talvez sugerir uma ou duas perguntas que quisessem colocar e depois tínhamos que terminar com grande pena nossa.
Podem continuar sem mim.
Não.
Vou fazer uma pergunta.
Está garantido que não.
Para o resto da apresentação e também ao dos 38 mil colaboradores que a SADAI tem em Portugal, qual é que é a percentagem de colaboradores com contrato de 60 euros? Qual é que é a duração média do posto de trabalho?
É difícil porque estamos a falar de várias unidades de negócio diferente. Portanto, eu não tenho assim uma estatística global. Estamos a falar desde de retalho alimentar, retalho especializado, centros comerciais, comunicações, etc. Eu posso lhe dizer que a taxa Vamos lá ver. Há negócios com muito, tipicamente com muito turnover e outros com menor. O setor do retalho, não é em Portugal, é em todo lado do mundo, é um setor com muita rotatividade. Portanto, seja em Portugal, seja, se quisermos, na Índia ou na Argentina. É uma característica mundial. Está identificada. Agora, também uma coisa é verdade. É um negócio onde, em Portugal pelo menos, a tendência para os contratos efetivos ser cada vez maior. A percentagem. Ao ponto de, por exemplo, isto acho que é um indicador interessante, quando foi aprovado o Código Contributivo, havia lá uma regra que era a de que as empresas pagavam mais 3% por cada contratado a termo e tinham menos 1% por cada efetivo. Bom, nós fizemos lá as nossas contas internamente e vimos lá, não ficamos a perder. Portanto, eu acho que num negócio com muito turnover, em que há esse estigma de que a SONAI tem muitos contratados a termo, não perder com uma regra destas, ou se calhar até ganhar, é um bom indicador. Portanto, não tenho um número para lhe dar, porque é muito difícil. Mas, pelo menos, acho que não é muito elevado face ao mercado em geral. E pelo menos, há esta tendência. É que são cada vez mais... A percentagem de efetividade aumenta de ano para ano.
E essa decisão de passar em efetivo, essas restrições todas que existem à saída do...
Eu diria que hoje em dia todos os contratos são a termo. A realidade é essa. Todos os contratos são... Basta ver que nos últimos 4 anos o universo de desempregados aumentou sensivelmente 300 mil pessoas. Dessas 300 mil pessoas, cerca de 85% tinham contratos sem termo. Quer dizer, teoricamente sem termo. Afinal era a termo, porque as pessoas são desempregadas. As empresas fecham.
Não é a mesma coisa. Não é o que está a dizer, mas não é a mesma coisa.
Formalmente não é a mesma coisa, materialmente é. Materialmente é a mesma coisa.
Há uma ideia, às vezes generalizada, de que as empresas gostam de ter pessoas a termo e gostam de rodar e ter sempre mais novos, etc. E essa ideia esbarra com uma questão básica do ponto de vista da gestão. É que para ter pessoas a rodar, há dois custos que as empresas têm que não são tão baixos quanto isso. Que é o custo do recrutamento e o custo da formação. O recrutamento é caro. Estar a ouvir pessoas, estar a experimentar, é caro. E a formação ainda mais cara é. Portanto, ensinar tudo de novo a uma pessoa é caro. Portanto, só um empresário, um chefe tolinho, é que gosta de andar a trocar o que já lá estava e que sabia por um novo. Por isso, quando se decide, vou passar a efetivo e vou correr o risco de depois de ter um problema, de ter dificuldade de o resolver, ou não passar a efetivo, é preciso fazer esta conjugação de interesses. Há muita gente que passa a efetivo, ainda hoje. Com a crise ainda há muita gente que passa a efetivo, precisamente porque é preciso equacionar os dois interesses.
Sim, mas num sistema ideal... não deviam existir contratos a termo. A solução dos contratos a prazo, vem dos anos 80...
Né? É porque os outros são caros.
Não, é uma má solução para um mau problema. Houve outros países que seguiram... Eu não me interpretem mal, poder-se-ia pensar que eu era um defensor do modelo inglês. Não sou. Acho que os ingleses criaram aqui... Porque, em boa verdade... Na Inglaterra, neste momento, há dois mercados de trabalho. Há um primeiro mercado e um segundo mercado, tipo bolsa. Há um mercado com direitos, depois há um mercado sem direitos, quase sem salário, só assim. Mas que resolveu o problema do desemprego. Resolveu, entre aspas. Quer dizer, mas que amorteceu. Agora está outra vez a crescer. Mas durante largos anos, o desemprego inglês, que era um desemprego histórico, baixou para níveis na ordem dos 3, 3,5%. Com esse mercado secundário. Em Inglaterra não há contratos a prazo. Tirando situações por projeto, uma construção de uma barragem, de resto não há contratos a termo. Todos os contratos são contratos sem termo. O que há é, talvez, uma excessiva facilidade, no caso inglês, para pôr termo aos contratos. Eu acho que a situação inglesa peca um bocadinho por excesso. E os nossos momentos estão outra vez a viver uma situação complicada no mercado de trabalho. Mas eu acho que a solução ideal, este é certamente o pior momento para o fazer. Teria sido bom momento há 2, 3, 4 anos, antes da crise Lehman Brothers, etc. Em 2006, 2007 era uma boa altura para acabar com esta dicotomia dos contratos pequeninos e dos contratos grandes e ter um tipo de contrato único. Que, aliás, é onde nós vamos lá parar. Tenho grandes dúvidas que esta solução não vai durar muito tempo, esta solução dos dois tipos de contrato. Aliás, já são poucos, quer dizer, quase todos os países o têm, mas com uma representatividade baixíssima. Na Alemanha também há contratos a termo, mas são contratos para tarefa e contratos para função. A generalidade dos contratos são contratos normais. As causas do despedimento não são muito diferentes das nossas, são menos exigentes na questão da justa causa, obviamente, mas é sobretudo a prática. Nós temos um problema de prática muito complicado. Com outras cabeças e outras pessoas, possivelmente nós viveríamos melhor com a lei que temos. Só que há toda uma... Já temos aquela carga constitucional, temos uma determinada carga interpretativa. Por exemplo, uma questão que levantou grande celeuma e que aliás foi ao Tribunal Constitucional e que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional. E há vários outros países que têm situações mais ou menos parecidas. Aquele alargamento do período experimental, que era uma forma de combater a contratação a termo, dando na prática tens 6 meses para saber se o trabalhador preenche os requisitos. Portanto, toma lá um período experimental de 180 dias e ao fim de 180 dias, das duas uma, ou mandas embora ou integras nos quadros. O termo constitucional sequer inconstitucional. Violava o artigo 53 e o princípio da segurança no emprego. Juridicamente é incontestável. Mas é uma má solução. Era certamente ter-se ajudado a resolver um problema. Assim não. Contribuísse para agravar o problema.
Muito obrigado. Eu propunha então que acabássemos, com grande pena minha, mas de facto vamos mesmo ter que o fazer. Eu agradecia naturalmente aos dois oradores estas excelentes apresentações. Não queria ir embora sem sugerir ou sem sublinhar duas coisas. Uma que o Sr. Dr. Paes Antunes acabou de dizer outra vez, que é, se calhar, o caminho estava marcado e continua marcado. Nós fomos adiando e agora vamos fazer no momento errado o que numa boa altura talvez tivesse muito menos consequências negativas. E outra que é mais dirigida aos alunos do mestrado de Economia e Gestão de Recursos Humanos, que é a questão, e que tem a ver com uma coisa que a Sra. Doutora Ana Coreta Correia agora referiu, que é recrutar é caro. E eu acho que podiam ficar com esta ideia para daqui por um ano, porque nós sabemos que é caro, mas ninguém sabe exatamente quanto é que custa em caso nenhum. É das coisas mais referidas na investigação Economia do Trabalho, os custos de recrutamento, mas depois quantificá-los, ninguém quantificou. Há dificuldades práticas, naturalmente, alguns dos interlocutores fogem a colaborar nessa quantificação para o exterior, mas eu acho que era um bom tema para vocês pensarem dar um contributo, porque parece que é caro, de facto. Muito obrigado.
É caro. É caro. É caro. É caro. É caro.